Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. A situação económica da Universidade do Minho teve uma clara melhoria em 2022. A garantia do administrador da instituição, José Eduardo Ferreira, que apresentou na passada sexta-feira, em reunião de Conselho Geral, o relatório de contas separadas da O Minho em 2022 e a evolução da situação financeira em 2023. Em relação ao ano transato, o responsável destaca um aumento considerável do saldo de gerência de 11 milhões de euros em 2021 para 21 milhões. Em 2022, no que toca aos fundos disponíveis, também existiu uma melhoria, sendo que a Academia passou de um resultado negativo de 6 milhões para um positivo na ordem dos 4 milhões de euros.
Aquilo que eu queria realçar aqui como ponto mais importante é, de facto, o aumento dos saldos de gerência de 2021 para 2022. O saldo de gerência, ao fim e ao cabo, o saldo em bancos no final do ano da Universidade eram 11 milhões 169 mil euros e nós chegámos ao final de 2022 com o saldo em bancos de 21 milhões 587 mil euros. Há uma boa notícia que nos permite, de facto, encarar o ano 2023 com perspectivas de ser melhor e de conseguirmos cumprir melhor os nossos objetivos. Outro ponto importante tem a ver com os fundos disponíveis. Conseguimos, de facto, não só cumprir, mas ultrapassar os fundos disponíveis. Passámos de menos 6 milhões 795 mil euros para mais 4 milhões 765 mil euros.
O ativo no ano de 2022 aumentou em cerca de 4,9 milhões de euros, assim como o passivo na ordem dos 700 mil. Um dos dados mais positivos diz respeito ao resultado líquido, que cresceu cerca de 4,3 milhões de euros.
O ativo aumenta 4,9 milhões de euros, 5 milhões de euros, números redondos, que tem a ver essencialmente com o acréscimo de 10 milhões de euros na rúbrica de caixa e depósitos bancários, o aumento da dívida de clientes contribuintes e oitentes, no ano de 500 mil euros, a diminuição das dívidas de entidades financiadoras, diminuição do ativo não corrente e o aumento do passivo em 0,7 milhões de euros. Variação positiva de 5,7 milhões na rúbrica de outras contas a pagar, essencialmente tem a ver com adiantamentos que recebemos de IDE, portanto que não podem ser reconhecidos, têm que estar no passivo, porque obviamente é uma obrigação enquanto não forem deduzidos nos pedidos de pagamento. E o importante aqui é o aumento do resultado líquido da Universidade, que passou de negativo de 1 milhão e 85 mil euros para positivo 3 milhões 290 mil euros.
Para 2023, a O Minho tem uma folga orçamental de 44 milhões, ou seja, mais 30 em comparação com o último ano. O administrador da instituição de ensino superior realça o valor ainda alto em dívida por parte das entidades financeiras, que ronda os 14 milhões.
O que aconteceu no primeiro trimestre deste ano é que, para além do orçamento que estava previsto atribuir, de acordo com o critério que foi definido, que relativamente a projetos de investimento é atribuído 40% no primeiro trimestre e relativamente ao orçamento de OEM às receitas próprias de 25% por trimestre, houve uma atribuição superior a esta por via de pedidos que foram feitos pelas unidades orgânicas ao Conselho de Gestão que as atendeu. Que neste momento temos aqui um montante de líquido de 14 milhões e meio de euros, 14,6 milhões de euros a receber, tem um aumento face ao ano anterior, mas terá basicamente a ver com o aumento de valores de adiantamento pedidos por via do PRR, estes 3 milhões e 67, mais ou menos.
Declarações do administrador da O Minho, José Eduardo Ferreira, sobre o relatório de contas separadas da O Minho em 2022 e a evolução da situação financeira em 2023.
O Minho em Antena.
A nave principal do campus de Azurém será alvo de obras. A infraestrutura apresenta deficiências, nomeadamente em termos de infiltrações. No final da visita da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, inserida no programa Governo Mais Próximo, que teve lugar na passada quarta-feira em Braga, o reitor da O Minho, Rui Vieira de Castro, deu nota que os trabalhos deverão arrancar ainda este ano, sendo que terão obrigatoriamente de estar concluídos até 2025.
Há aqui um processo de construção consolidação do ponto de vista infraestrutural da instituição, que era absolutamente necessária. Estou otimista que vamos conseguir responder, pelo menos, àquelas que são questões muito prementes, não é, no que diz respeito às instalações da própria Universidade.
Já há uma data, no fundo, para iniciarem os trabalhos, nomeadamente neste edifício?
Neste momento há vários projetos que estão já aprovados, há concursos que estão lançados, tudo isso vai ocorrer ao longo deste ano de 2023, a tempo de serem concluídos, ou no próximo ano, ou no ano subsequente.
O dia foi dividido em dois momentos, uma reunião privada, seguida de uma visita aos laboratórios do DTX e Dawn Lab, passando ainda pelas futuras instalações do supercomputador de Deucalion, que já está a receber as primeiras peças. A ministra Elvira Fortunato sublinhou o contributo do Minho para o crescimento da economia portuguesa e frisou a necessidade de continuar a apostar em formações denominadas STEAM, ou seja, com foco na ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
Há várias linhas de financiamento, nomeadamente para os impulsos, que pretendem dinamizar novas formas de lecionação para os estudantes, assim como também incentivar muitas áreas de STEM. Acho que a Universidade está a trabalhar muito bem, tem um envolvimento muito grande também com empresas, através destes laboratórios, que isso é fundamental exatamente para nós podermos também dinamizar todo o conhecimento que é feito nas universidades e, com isso, fomentar e dinamizar também, de outra forma, a economia portuguesa e até não só portuguesa, de empresas internacionais que estão cá instaladas.
Declarações da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e atrás do reitor do Minho, Rui Vieira de Castro.
O Minho em antena.
A sociedade civil, académica, judicial e política esteve reunida na Universidade do Minho para homenagear Francisco Salgado Zenha, no dia em que faria 100 anos. A homenagem está inserida na programação das celebrações dos 30 anos da Escola de Direito. A presidente da Unidade Orgânica, Cristina Dias, revela outras iniciativas que estão a ser programadas até dezembro.
Estamos a fazer, a planear a realização de uma obra coletiva, de um livro que possa traduzir também alguns testemunhos de quem foi Salgado Zenha, com várias personalidades que já se comprometeram a escrever algum texto relativamente a isso. E teremos também, no próprio dia da escola, uma conferência que intitulamos Os Caminhos Necessários. Teremos, efetivamente, que fazer uma ligação também ao presente e fazermos uma reflexão, efetivamente, daquilo que Salgado Zenha nos deixou para a nossa realidade atual.
Francisco Salgado Zenha faleceu a 1 de novembro de 1993. A Escola de Direito vai lançar um livro que contará com mensagens de personalidades como o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e da Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral. No dia do aniversário da escola, marcará presença no evento o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
O Minho em antena.
O ICBS quer encontrar um padrão de resposta para cérebros não saudáveis através de estímulos não invasivos. Este é o objetivo do trabalho que está a ser desenvolvido pela investigadora Joana Cabral, que recentemente venceu uma bolsa da Fundação La Caixa, superior a 300 mil euros. Em entrevista ao O Minho IID, a investigadora avança que os testes em ratos terão início em junho. Joana Cabral explica em que se diferencia a abordagem que irá trabalhar.
Há técnicas de estimulação feitas mesmo com muitos doentes com Parkinson e com transtorno obsessivo compulsivo e até agora estão a ser testados para a depressão, que é, por exemplo, estimulação cerebral profunda. Enfia-se um elétrodo mesmo no fundo do cérebro. Mas isso é muito invasivo, não é? É preciso fazer uma cirurgia, a cirurgia pode correr mal. O objetivo agora desta nova técnica que eu vou experimentar é fazer isso de forma não invasiva, ou seja, sem enfiar o elétrodo dentro do cérebro. Será que nós conseguimos enviar o estímulo para um sítio específico?
Alcançar um modelo matemático que permita prever o melhor tratamento de forma personalizada para cada indivíduo é uma grande meta para Joana Cabral.
Se conseguir saber pelo menos que quando aplico um estímulo num determinado momento e num determinado sítio, portanto, eu sei como é que está a decorrer a atividade do cérebro nesse momento, vou fazendo o registro disso e sei, agora tenho de mandar o pulso. É como quando queremos empurrar um balão, sabe? Temos de empurrar no momento certo. E se eu conseguir prever a resposta, para mim já fico bastante satisfeita, porque normalmente o que existe é via-se o pulso e com 30% de probabilidade acontece isto, com 20% de probabilidade, mas está-se cada vez mais a ver que é preciso haver um registro da atividade que está a ocorrer e percebermos exatamente. E depois avançar, eventualmente também conseguir perceber melhor como é que estas técnicas podem ser aplicadas em humanos.
Joana Cabral, investigadora do ICVS, da Escola de Medicina, foi a convidada da última semana do O Minho e ID, uma conversa que já pode ouvir em podcast em rum.pt.
O Minho em Antena.
Cerca de 2 mil finalistas fecharam um capítulo na Universidade do Minho no passado sábado. Os números foram avançados pela Associação Académica, responsável pela organização do evento. Devido às condições meteorológicas, o Minho teve de acionar o Plano B, ou seja, as celebrações passaram do Sameiro e Parque da Ponte em Braga para o Altice Fórum. Em Guimarães, a imposição de insígnias estava prevista para o Jardim da Lola, mas acabou por ter lugar no Pavilhão Desportivo de Azurém. Apesar dos imprevistos, o balanço feito por vários alunos e familiares é positivo.
É um misto de sensações. Ao mesmo tempo, sinto que vou ter muitas saudades de estar aqui, porque apesar de serem 5 anos muito duros, sinto que o crescimento enquanto uma pessoa é extraordinário, mas sinceramente, se continuasse, era incrível.
Nunca é tarde demais. Eu sou a prova disso, que aos 52 anos que fui para a universidade, por isso. E, aliás, devo-lhe a ela esse incentivo.
Foram, sem dúvida, os melhores anos da minha vida. Sem dúvida. Conheci pessoas incríveis que vou levar para o resto da minha vida. Estou na área que gosto.
Porque sou imigrante, não consigo estar presente sempre e, por isso, ainda mais ansiada a este momento.
É muito clichê dizer isto, mas é verdade, passa muito rápido e vale a pena aproveitar, mesmo os momentos maus, há beleza nisso.
Levo principalmente os meus colegas e os professores impecáveis, nada a apontar.
Apesar do teu pé, como é que estão as expectativas para o Enterro da Gata?
Expectativas, olha, falei com o meu fisioterapeuta, tenho feito fisioterapia, e disse-lhe que pelo menos no dia do cortejo eu gostava de ir, e nem que vá no camião, muita desta malta, de certeza, oxalá que nos encontremos no mundo profissional, mas muita mais desta malta com quem partilhei 5 anos, certamente será dos últimos momentos que vou partilhar com eles.
Quando dizem que nós vamos ter saudades e que isto é realmente os melhores anos das vossas vidas e que vai deixar saudades, é mesmo verdade.
As monumentais festas do Enterro da Gata prosseguem esta terça-feira com T-Rex e Papillon, que sobem ao palco então do Altice Fórum Braga. Fica por aqui o Minho em Antena desta terça-feira. Nós regressamos, como sempre, na próxima semana com tudo aquilo que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.